Bem, senhores deputados, vamos então dar início à segunda ronda. Como é do vosso conhecimento, cada deputado dispõe de 2 minutos e peço que sejam rigorosos com o tempo. E vou dar a palavra para começar ao senhor deputado Bruno Vitorino. Faça favor, tem a palavra.
Muito obrigado, senhor presidente, senhor ministro, senhores secretários de Estado, senhoras e senhores deputados. Uma questão que o senhor ministro há pouco não teve a oportunidade, até porque foram muitas as questões colocadas, foi de falar dos Black Hawk. A questão é saber, basicamente, quando vêm e qual o custo associado. E se não tem, dentro de toda a informação que tem, toda a convicção, como eu tenho, que até nestes problemas que Portugal agora enfrentou, nestas intempéries, que teriam feito também muita falta. Uma segunda questão é uma nota pessoal, só a mim me vingulo e a mais ninguém, mas que já que falámos aqui sobre aeronaves, não há caça como o F-35, ponto. E isso já foi dito pelo senhor chefe de Estado-Maior da Força Aérea, várias vezes e até publicamente. Foi aqui várias vezes, mas foi também publicamente, há entrevistas sobre isso. E, portanto, claramente, se há um avião que a Força Aérea devia ter, é esse. Mas isto é um desabafo meu, não tem nada a ver com o restante. Arsenal do Alfeite, senhor ministro. Eu sou do Distrito de Setúbal, portanto, para nós, no Distrito de Setúbal, o Arsenal do Alfeite junta aquilo que tem de tradição e de capacidade ao nível da construção, da manutenção e da reparação naval, também a ser um grande empregador e com emprego muito qualificado, porque estamos a falar de muitos postos de trabalho e de emprego qualificado. E, portanto, eu queria, em nome de muitas pessoas que pensam como eu no Distrito de Setúbal, dizer-lhe obrigado. Obrigado por ter salvo o Arsenal do Alfeite. Eu, em tempos, fiz-lhe essa pergunta, ou pelo menos por termos isso no horizonte, não é? Por ter sido uma das questões concretas que tivemos em cima da mesa, a quando da negociação das questões do SAFE, nomeadamente das fragatas, em não deixar morrer o Arsenal do Alfeite. Eu relembro de uma situação, o Arsenal do Alfeite, quando este governo tomou posse, uma das primeiras coisas que foram feitas foi pedir um empréstimo para pagar os salários dos trabalhadores. Pedir um empréstimo porque não havia dinheiro sequer para salários, porque o governo do Partido Socialista, mais uma vez, tinha deixado cair o Arsenal do Alfeite. E, portanto, juntava às questões para terminar, às questões dos equipamentos da doca da Ponte Cais, da doca seca, as questões da valorização dos atuais trabalhadores e, provavelmente, da possibilidade que nós temos de contratar muito mais e ainda mais emprego qualificado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes do Chega. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Ministro, cumprimento os Srs. Secretários de Estado. Sr. Ministro, mais uma vez venho a esta comissão cumprimentá-lo e dizer-lhe em que ponto de situação está a situação dos tripulantes salva-vidas e dos mergulhadores profissionais. São dois projetos de resolução que o Sr. Ministro conhece bem. O Sr. Ministro disse nesta comissão, disse em plenário e no último orçamento, apelei, recomendei. Não tenho ninguém na família nesta nobre atividade, mas são cerca de 100 homens, o subsídio ou a força militarizada. Eu penso que estão a trabalhar, mas já vai sem tempo. Sr. Ministro, hoje o segundo ministro deste governo entorna ao caldo e o Partido Socialista nem defende o seu Presidente de Câmara. Efetivamente, como eleito pelo Distrito de Leiria, na verdade eu desconhecia por todo que o Sr. Presidente de Câmara recusou atender a chamada. Ainda bem que nos traz esse dado novo público e que não foi por culpa deste governo então que as Forças Armadas não tiveram na cidade de Leiria. Como vereador, é importante, tendo reunião de Câmara em breve, foi importante fazer aqui este ponto de ordem. Lamento que o Partido Socialista nem se defendeu, é porque é verdade e nem se põe em causa. Dizer-lhe o seguinte, nem tudo é mau, Sr. Ministro. Natural de Trogon Grande, os concelhos vizinhos de Figueirão dos Vinhos, Alvaiázar, os portugueses nestes concelhos estão muito gratos às Forças Armadas e, portanto, foi aqui no interior, sentiu-se que os Presidentes de Câmara tiveram que pedir ajuda e disseram-no que pediram essa ajuda e ela foi dada. O que não aconteceu na Marinha Grande, nem em Leiria, pelos vistos, Sr. Ministro, hoje aqui fez justiça em sua defesa. Dizer o seguinte, também muito importante, base aérea de Monte Real, Sr. Ministro. Eu não sei, e aqui tenho que acompanhar o seu coordenador, o deputado Nuno Melo, porque efetivamente, como deputado, com 6 meses só de cavalaria, digo-lhe, eu não sei, e queria que me dissesse se o Estado-Maior programou a deslocalização dos F-16, porque foi ali que incidiu a grande força do vento, rebentou aos 170 km/h. Portanto, tivemos danos em hangares, o Sr. Ministro, e para terminar, o Sr. Ministro hoje aqui disse que pensa substituir os F-16, então também tem que pensar que a reparação dos hangares tem que se preparar para a nova geração de caças.
Muito obrigado.
Deixo esta recomendação. Muito obrigado,
Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Testas. Faça-se, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado, em especial o Sr. Secretário de Estado Álvaro Castelo Branco, que partilhou estes corredores da Assembleia da República comigo noutras legislaturas. Sr. Ministro, o Sr. Ministro anunciou ontem, com alguma pompa e pouca circunstância, a transferência do campo de tiro de Alcochete para Alter do Chão. Eu, a mim, conceder-me-á o equilíbrio de não tecer qualquer comentário sobre o mérito da decisão, até porque não conheço os fundamentos que presidiram à decisão, não conheço os estudos, não conheço os elementos que fundamentam essa decisão e, portanto, deixarei para mais tarde, quando tiver acesso à documentação, os comentários que tiver a tecer sobre o mérito da decisão. Contudo, há duas questões que, do ponto de vista político, para nós era muito importante no território conhecermos desde já. É se esta deslocalização está previamente compatibilizada, desde logo com o empreendimento de fins múltiplos do Crato Barragem do Pisão, relativamente aos terrenos de regadio que vão ser regados por essa barragem, e também relativamente ao plano de expansão do aeródromo da Ponte Sor em todas as suas vertentes, e relativamente às ATZs que estão adstritas ao aeródromo da Ponte Sor, nomeadamente também naquela componente que o Sr. Ministro conhece bem, da indústria da defesa e da indústria militar. E, portanto, era saber desde já se estas duas compatibilizações estão adquiridas previamente à realização do anúncio feita pelo Sr. Ministro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Martim Seider. Faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Permitam-me começar por fazer um agradecimento especial ao Sr. Ministro, e acho que este reconhecimento deve ser feito por todos nós, enquanto deputados, por causa de tudo o que as nossas Forças Armadas fizeram face a estas intempéries que nós vivemos. A dedicação e o empenho foi inesgotável e eu acho que este reconhecimento é merecido, por isso dirijo ao Sr. Ministro este cumprimento.
Faça favor de continuar, Sr.
Muito obrigado. Aproveito também para perguntar ao Sr. Ministro se faz sentido que seja feito um aprofundamento do RAM, da Unidade Especial do Exército, e este aprofundamento no âmbito de haver uma ligação entre os três ramos das Forças Armadas para que exista uma unidade especial não só do Exército para estas situações de catástrofe e de emergência, mas sim que seja possível haver uma conjugação dos três ramos. Aproveito também para questionar o Sr. Ministro sobre a transferência do campo de tiro de Alcochete. É de facto notável, e o grupo parlamentar do PSD tinha que fazer este reparo aqui, porque promover a coesão territorial não é só dizê-lo, é preciso fazê-lo. E este governo tem levado à risca tudo aquilo que tem prometido e que prometeu em campanha eleitoral. Certamente que aqui é o mesmo mote, e eu aproveito também para felicitar o Sr. Ministro por esta decisão e pergunto-lhe quando é que será feita a transferência, se já temos uma previsão de uma data. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra agora o Sr. Deputado Bernardo Peçanha. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Durante 8 anos de governação do Partido Socialista, as Forças Armadas ficaram depauperadas, por assim dizer, com perda de efetivos, equipamentos obsoletos e programas adiados. Enquanto outros países europeus reforçavam as suas capacidades militares face ao novo contexto geopolítico, Portugal ficou para trás. Hoje, porém, a realidade da guerra na Europa, a instabilidade internacional e as novas prioridades da NATO e da União Europeia não nos deixam escapar à realidade. Isso implica não apenas investimento em equipamentos, mas também uma estratégia industrial e tecnológica que permita a Portugal participar de forma ativa na nova economia de defesa que está a emergir na Europa. Nesse sentido, importa perceber que estratégia tem o Governo para atrair e desenvolver novas indústrias de defesa em Portugal. Refiro-me desde já ao SAFE, que irá mobilizar 5,8 mil milhões de euros, e pergunto como é que o Governo vai garantir que uma parte relevante desse investimento se traduz em desenvolvimento industrial, em emprego qualificado e em autonomia estratégica para o nosso país. Pergunto ainda quais as medidas concretas está a tomar para atrair empresas de defesa, promover parcerias industriais e integrar Portugal nas cadeias de valor europeias da indústria militar. Importa também esclarecer a posição de Portugal relativamente à iniciativa europeia de escudo aéreo. Sabemos que Portugal integra esta iniciativa, mas qual é exatamente o modelo de defesa aérea que o Governo pretende para o nosso país? Está prevista a aquisição de sistemas próprios de defesa aérea de longo alcance ou o Governo está a assumir que essa defesa será assegurada por meios destacados por países aliados? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado David Amado. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Na audição do orçamento que perguntei e questionei o Sr. Ministro sobre a questão do Hospital Militar de Belém, não obtive resposta nessa altura. E o Partido Socialista enviou um requerimento prescrito, que teve resposta ao requerimento, mas sem a resposta àquilo que tínhamos perguntado. Portanto, pergunto ao Sr. Ministro, tendo em conta o que vinha na resposta, que diz que o Ministério tem a disponibilidade para mobilizar o património sobre a sua tutela para desafios sociais relevantes e está em estreita articulação interministerial e com o poder local, coloco-lhe as questões que coloquei ao Hospital Militar de Belém. Coloco-lhe as questões que coloquei na audição do orçamento. O Ministério da Defesa Nacional recebeu ou não recebeu algum pedido, solicitação de informação por parte do município de Lisboa para a disponibilização deste equipamento para a execução do projeto do Centro Intergeracional da Ajuda? E é verdade ou não que o Ministério da Defesa transmitiu à Câmara Municipal de Lisboa que não está disponível para aceder a estas instalações do Hospital Militar de Belém? E está ou não o Ministério da Defesa disponível para este projeto social tão importante para a cidade de Lisboa? Na resposta que nos deu, não respondendo às questões, mas colocou a informação que cumpre também informar, que está o Ministério a desenvolver um projeto próprio de rentabilização deste espaço no âmbito da saúde militar. Pergunto-lhe, Sr. Ministro, que projeto é este e o que é que pretende fazer? E termino, pois também diz, nesta sua resposta, que não responde às nossas questões, que está em estreita articulação interministerial. Estando em estreita articulação interministerial, Sr. Ministro, a sua colega, a Sra. Ministra da Saúde, diz e tem sublinhado a necessidade de reforço da necessidade de estruturas de apoio de retaguarda da parte da saúde. Como sabe, este equipamento teve, na altura do Covid, cerca de 200 camas destinadas para uma unidade desta natureza. Portanto, pergunto-lhe, tem falado com o Ministério da Saúde, existe esta possibilidade de utilização deste equipamento para este fim? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Hernani Dias. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. E Srs. Deputados. Sr. Ministro, no contexto da discussão dos investimentos previstos com a Indústria de Defesa Nacional, e eu que sou do interior, gostaria de relembrar que é fundamental a distribuição destes investimentos, que ela não se concentre apenas naquelas zonas onde tradicionalmente são consideradas mais desenvolvidas ou próximas até de grandes centros urbanos. De facto, a inclusão do interior neste processo deve ser encarada como uma prioridade estratégica, já que permitirá promover novas dinâmicas económicas, criar emprego qualificado e fixar talento em regiões que, historicamente, enfrentam mais dificuldades e desafios também demográficos e económicos. A existência de instituições de ensino superior nessas zonas, já com excelentes centros de investigação e também de uma rede de aeródromos que são distribuídos pelo país de norte a sul, eu posso relembrar aqui apenas três ou quatro, Bragança, Vila Real, Viseu e outros, são já uma infraestrutura com potencial estratégico, que poderá ser valorizada no âmbito de projetos ligados à defesa, à logística, à formação ou até ao desenvolvimento tecnológico que está diretamente associado a este setor. Por isso, eu perguntava-lhe o seguinte, se o Sr. Ministro tem esta intenção, está equacionada esta possibilidade de valorização e de integração também do interior do país nestes projetos, ou se o interior, particularmente o interior norte, porque eu sei que o Sr. Ministro vai dizer, bom, já há investimentos no interior. É verdade. Mas estamos a falar particularmente do interior norte de Portugal. Se tem essa intenção ou se claramente fica uma vez mais afastado destes investimentos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado António Carneiro. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Tendo em consideração a importância das Forças Armadas no contexto de emergência e da proteção das populações, gostaria de obter algumas informações sobre a intervenção das unidades especializadas do Exército, nomeadamente o Regimento de Apoio Militar de Emergência e as equipas de cooperação civil-militar que apoiam e prestam apoio às comunidades e às autoridades locais. Tendo em conta que a missão do RAM é o aprontamento de uma unidade de apoio militar de emergência e o aprontamento de equipa CIMIC e também 80% da sua função é na instrução, eu gostava de saber se verdadeiramente esta unidade é fictícia porque está só a dar instrução. E estamos ao RAM, o regime que está sediado em Abrantes. Pronto, eu queria perguntar ao Sr. Ministro que meios técnicos, logísticos e humanos foram postos, colocados à disposição pelo RAM e se me garante que não houve militares em instrução empenhados no teatro de operações durante as intempéries. Gostava também de perguntar ao Sr. Ministro se foram identificadas limitações ou insuficientes nos meios disponíveis para responder às necessidades das populações e que medidas estão a ser previstas para reforçar, a melhorar a capacidade de resposta destas unidades em futuras situações de emergência. E em relação agora, aproveitando aquilo que eu ouvi há bocado, em relação aqui à indústria militar, eu acho que devia, no seu planeamento, pensar em Beja, fazer lá um cluster militar. Beja tem uma unidade militar, tem uma base aérea, tem um terminal civil, tem boas condições atmosféricas para o apoio. Também tem duas herdades militares, uma com 150 hectares, outra com 450 hectares. Acho que é uma boa opção para colocar lá a indústria militar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Frederico Francisco. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Duas questões rápidas sobre os mecanismos de financiamento europeus. Em primeiro lugar, eu gostava de chamar a atenção do Sr. Ministro, eu imagino que conheça, que existe, através do Connecting Europe Facility, que é o mecanismo de financiamento europeu para a área dos transportes, uma linha de financiamento para a mobilidade militar que se destina, em particular, a financiar infraestruturas de duplo uso. A questão que eu vou colocar ao Sr. Ministro neste âmbito é se tem trabalhado com o Ministério das Infraestruturas e se já tem um levantamento das infraestruturas de duplo uso existentes e das necessárias e se Portugal está a preparar alguma candidatura no âmbito deste mecanismo da mobilidade militar. Em segundo lugar, relativamente ao OSEF, e o Sr. Ministro deu aqui muita informação útil, mas permita-me discordar da sua perspectiva sobre a forma como se tomam as decisões. Porque aquilo que o Sr. Ministro diz é que o Sr. Ministro não interfere na decisão sobre os equipamentos. Pronto. Não há em nenhum Ministério decisões que sejam exclusivamente técnicas. Porque se assim fosse, não eram precisos ministros, não era preciso poder político. Tem sempre que haver uma camada, quanto mais não seja, de critérios políticos. E o Sr. Ministro enunciou ainda agora aqui um critério político. Nós escolhemos o melhor equipamento dentro daquilo que está disponível no chamado mundo livre. Isso é, desde logo, um critério político que é imposto. E, portanto, por exemplo, na escolha da próxima geração de caças, esses critérios têm que ser tidos em conta. Critérios industriais, critérios de autonomia estratégica de equipamentos. Se fosse só escolher no catálogo equipamento com melhores características técnicas, então não seriam necessários decisores políticos. Mas há aqui ainda outra questão e outra informação importante e que mostra quão importante é discutir estas questões politicamente, que é relativamente ao prazo dos empréstimos do SEIF e ao período de carência. De acordo com as contas que o Sr. Ministro aqui enunciou, e pronto, falando dos mecanismos da taxa de desconto, etc., nós vamos acabar de pagar os empréstimos do SEIF 45 anos depois do início do programa, ou seja, para lá do tempo de vida útil dos equipamentos. Ou seja, nós não estamos a comprar um ciclo de vida, nós vamos acabar de pagar os equipamentos para lá do final do seu ciclo de vida. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Neves. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo e, naturalmente, cumprimentar o Sr. Ministro e os senhores secretários de Estado. Sr. Ministro, trago aqui a questão para sensibilizá-lo da região autónoma da Madeira, incluindo, naturalmente, a Madeira e o Porto Santo, destacando a posição geoestratégica que a região tem e que passou a ser naturalmente mais valorizada com as últimas dinâmicas que temos tido em matéria de defesa europeia. Penso que concordará comigo que, tendo em conta o plano de investimento bastante substancial que Portugal vai fazer em matéria de defesa e de segurança nos próximos anos, que o arquipélago da Madeira não seja esquecido. Bem pelo contrário, seja uma grande aposta. E são várias áreas que podemos apostar na região autónoma da Madeira. Seja a questão da proteção marítima, da vigilância marítima, que é lógica, seja também a proteção e vigilância dos cabos submarinos que passam na região autónoma da Madeira. Isto para lhe dizer que há muita área, há muita matéria que se pode e que se deve investir na região autónoma da Madeira, tendo sempre em presente que a valorização que Portugal tem nas instituições, seja a NATO, seja a União Europeia, é precisamente o Atlântico. E o Atlântico, quem o dá, é os Açores e a Madeira. Portanto, olhar para as regiões autónomas da Madeira é olhar com inteligência para a geoestratégia nacional. Quero lembrar também que nós estamos muito entusiasmados e empenhados também na resposta rápida europeia. Neste preciso momento estão 124 militares na região autónoma da Madeira a serem preparados para um exercício nesta área. Portanto, Sr. Ministro, sei que valoriza a região autónoma da Madeira, mas tenha presente, quando for para escolher grandes investimentos nacionais, invista também na região autónoma da Madeira.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Nuno Simões de Melo. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, antes de endereçar a questão ao Sr. Ministro, só um pequeno à parte ao Sr. Deputado Luís Dias, que referiu que tinha havido aqui uma situação degradante entre Ministro e Ministro de Sombra. O que se passa aqui, há um Ministro e há deputados que têm um mandato bem definido e nós temos que escrutinar a forma de atuação do Governo. Há quem o faça de forma mais assertiva, há quem o faça de forma, eu ia dizer fofinha, mas vou dizer suave. Forma mais suave, mas é o que é. Assim, terminando esta parte, concretamente, para o Sr. Ministro, sob a tutela do Ministério da Defesa Nacional, existe uma força militarizada, concretamente debaixo da Autoridade Marítima Nacional, que tem sido, parece que esquecida pelo Ministério, que é a Polícia Marítima, Sr. Ministro. Não conhecemos... Não sabemos se existe, queremos que é inexistente uma lei quadro ou lei orgânica, há indefinição quanto às carreiras e tudo parece faltar no enquadramento da Polícia Marítima. Assim, Sr. Ministro, pedimos que nos informe sobre a situação orgânica e remuneratória desta Força Militarizada, bem como quando prevê que seja atribuído o subsídio de risco, entretanto, proposto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Ana Paula Bernardo. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Duas questões concretas. O Ministério da Defesa procedeu há mais de um ano, portanto, em janeiro de 2025, à celebração de um protocolo com a Ordem dos Advogados, tendo em vista a criação de uma task force com o objetivo de reduzir a morosidade na classificação de processos de deficientes das Forças Armadas, cerca de 200 processos, num prazo previsível ou desejável de 30 dias úteis. E, portanto, eu gostaria de fazer uma pergunta concreta, que é perguntar ao Sr. Ministro que balanço faz desta task force, de uma forma geral, e perguntar se todos os processos se encontram concluídos e classificados dentro do tempo esperado. E, não sendo esse o caso, qual é que é a taxa de resposta e de conclusão de processos. Por outro lado, uma situação também muito concreta chegou ao conhecimento do nosso grupo parlamentar e certamente de outros, a situação de um deficiente das Forças Armadas com 80 anos que viu recusado um pedido de 20 sessões de fisioterapia domiciliária, pedido que foi prescrito por uma médica neurologista assistente com indicação clínica expressa. Portanto, este utente, digamos, foi encaminhado por decisão do IASFA para o Serviço Nacional de Saúde, através da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. E, portanto, Sr. Ministro, eu perguntava-lhe... portanto, também nos deu conhecimento de que este assunto já tinha sido transmitido e comunicado a vários responsáveis, ao IASFA, à Secretaria de Estado da Defesa Nacional e à Associação de Deficientes das Forças Armadas. Eu gostaria de lhe colocar uma questão que é, desde logo... porque é que estes doentes que poderiam ser tratados pelos serviços dos militares são encaminhados para o Serviço Nacional de Saúde e se o Ministério tomou conhecimento desta situação e que orientações existem relativamente a este tipo de situações. Um pouco ligados até à questão do papel
Muito obrigado.
Que o Ministério pode desempenhar.
Muito bem, e para concluir esta segunda ronda, vou dar a palavra ao Sr. Deputado Gonçalo Valente. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Deputados de Estado, Srs. Deputados. A minha região, aliás, como todo o interior em geral, tem sido muito prejudicada por falta de investimento público. Resulta esta circunstância em estagnação, e tem vindo, de forma muito significativa, a cavar um fosso cada vez maior entre o litoral e o interior, agudizando assim as assimetrias regionais. Porque o investimento público fixa populações, retém talento e cria também cadeias de valor. No passado mês de dezembro, o Sr. Ministro anunciou a assinatura da Carta de Intenções entre o Governo e a Embraer, que tem como objetivo a instalação de uma fábrica de aeronaves Supertucano em Beja, o que nos deixou bastante satisfeitos. E no seguimento desse anúncio, não queria deixar de aproveitar a sua presença hoje aqui para lhe agradecer esta decisão, pois ela tem um efeito multiplicador na economia local, dinamizando o comércio, os serviços e abrindo portas ao nascimento também de, e por que não, de um cluster de fornecedores em Beja. Nós só precisamos que nos deem uma oportunidade para mostrar o nosso potencial, para mostrar o que valemos, mas acima de tudo aquilo que nós podemos dar ao país. E por isso mesmo gostaria de lhe perguntar que impacto é que prevê que esta fábrica possa vir a ter na região e em que ponto se encontra este processo. Não lhe vou falar da deslocalização do campo de tiro de Alcochete não ter passado por Mértola, porque acreditei sempre no seu bom senso, porque jamais lhe passaria pela cabeça deslocalizar um campo de tiro para uma zona de conservação da natureza e onde predomina muito a Rede Natura. Muito obrigado.
Muito obrigado. Agradeço às senhoras e senhores deputados. Para responder, o Sr. Ministro dispõe de 26 minutos. Faça o favor, Sr. Ministro.
Bom, Srs. Deputados, antecipadamente, se existir uma outra questão que eu não responda, são tantas. Tentarei, há até outras que gostava que me tivessem colocado, mas não colocaram, é da vida. Se uma reportagem recente sobre o paiol de Fernão Ferro, tinha aqui uma coisa preparadíssima, pronto, não foi o caso. Mas vamos então às respostas. Black Hawk, e como vê, eu não encomendo perguntas, senão eu tinha pedido esta. Black Hawk, Sr. Deputado Bruno Vitorino, gostava de lhe dizer que o contrato para a aquisição das quatro aeronaves para emergência médica foi assinado com a Ace Aeronautics por um montante que foi inferior a 32 milhões de euros e, portanto, o valor inferior àquele que estava previsto, que será financiado através PRR. O prazo limite de entrega dos helicópteros é até 31 de agosto de 26. Também deu aso, na altura, a uma das notícias de que helicópteros comprados sem concurso, insistiram, olha, foi com concurso, foram adquiridos no prazo, o PRR foi utilizado e é mais uma capacidade que fica ao serviço do povo português, que muitos tentaram impedir o que é extraordinário, ou seja, o que acrescenta e ajuda, mesmo assim, foi alvo de um combate tal que eu ainda hoje lhe procuro encontrar o racional. Há de ter algum, mas não há de certamente ter que ver com o interesse das pessoas. Quanto ao arsenal do Alfeito, não tem nada que agradecer. É evidente, o arsenal do Alfeito é do interesse estratégico nacional, não há marinha sem arsenal. São 30 anos de problemas. Quem visita o arsenal do Alfeito, os deputados visitaram, há equipamentos que são dos anos 40 e que são utilizados para o trabalho em navios e submarinos, enfim, que são do século XXI. Isso não pode acontecer e, portanto, o arsenal do Alfeito, se tudo se concretizar, terá um investimento que é decisivo, é estratégico e vai ser definidor, porque vai também relançar o arsenal do Alfeito para outro patamar. Se tudo correr bem. Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes, relativamente à questão que me colocou sobre, não sobre Leiria vou responder, mas havia uma questão que me colocou... Salva-vidas. Eu vou pedir ao Sr. Secretário de Estado, Álvaro Castelo Branco, que responda no final, porque o Sr. Deputado tem este tema a ser por si tratado e tem várias reuniões agendadas. No que tem que ver com Leiria, o Sr. Deputado usou a expressão não quis atender as chamadas. Eu não sei se não quis atender as chamadas ou não pôde atender as chamadas. Quer dizer, sabe, o exercício na política é de boa fé. O que lhe posso garantir é que eu fiz a chamada e enviei a mensagem. E de lá não tive retorno. Isso para mim é que é relevante. E, portanto, quando o Sr. Presidente de Câmara, perentoriamente, veio dizer o que disse, pronto, a resposta foi dada. Suponho que também de forma clara. No que tem que ver com alveiazes, sim senhor, já tive de resto o feedback de que a autarquia está muito satisfeita com o papel das Forças Armadas, que foi exemplar, e quanto à base aérea de Monte Real, eu suponho que a questão que me colocou teve que ver com os danos. Ah! Pronto, eu gostava de sublinhar que é evidente que nós estamos neste momento a trabalhar nos mecanismos financeiros que nos permitam recuperar esta infraestrutura e outras. Foram muitas as bases e quartéis em Forças Armadas que sofreram danos profundíssimos. Estamos a trabalhar nesses mecanismos de financiamento, quer a nível europeu, quer a nível nacional, e terão esses investimentos. Naturalmente que aquilo que seja reabilitado será reabilitado com as especificações que os tempos aconselham. O estado da arte também hoje permite, e no passado não permitia, e até a consideração sobre fenómenos naturais que não eram compagináveis lá atrás. Alguém me fez a pergunta sobre os F-16, e foi o Sr. Deputado. Os F-16, que é bom que se tenha por exemplo, os F-16 que estavam naquele hangar eram F-16 que estavam em reparação. O CEF foi, pronto, então explicou, quer dizer, todos os F-16 estavam protegidos, porque eles eram hangar de reparação, é uma coisa diferente, quer dizer, e não se adivinha. Mas houve essa precaução, apesar de tudo. Sr. Deputado Luís Testa, sobre o campo de tiro de Alter do Chão. O campo de tiro de Alter do Chão, deixe-me só aqui ver uma coisa. Buscar ver, quanto ao campo de tiro de Alter do Chão, algumas considerações que eu aqui gostava de fazer, porque tive uma conferência de imprensa, mas não tive a oportunidade de interagir a este propósito com os senhores deputados. Este campo de tiro, para além de uma inevitabilidade, não há força aérea sem campo de tiro, do mesmo modo que não há marinha sem arsenal. O campo de tiro é uma inevitabilidade, e qualquer campo de tiro que tenhamos para consideração terá sempre muitas vantagens, mas também um outro inconveniente. E, portanto, qualquer que seja o concelho, o distrito, poderão sempre aventar questões. Mas facto é, isto é que é relevante, é que este campo de tiro vai constituir para Alter do Chão uma... Mas eu estou a responder isto. E, portanto, está bem, mas eu vou responder como quero. Pronto, se não se importa. Porque o que tem a ver com o campo de tiro, há uma avaliação que é de balanço. Em relação a tudo, o que o Sr. Deputado considera, onde eu terminarei, e aquilo que eu aqui quero trazer, porque acho que tenho o dever de, perante os deputados, dizer aquilo que disse perante os jornalistas. Pronto. Até porque haverá senhores deputados que se calhar não assistiram à conferência de imprensa, as próprias notícias não reproduziram tudo o que eu disse, eu gostava de, perante esta casa-mãe da democracia, poder informar daquilo que se trata. Muito obrigado. Pronto. Dito isto, eu sou sempre assim, Sr. Deputado. Quando o Sr. Deputado colabora, como vê, até as coisas não correm mal. Bom, e portanto, este campo de tiro constituirá uma grande oportunidade para quem o venha a receber. O que tivemos antes para consideração foi um processo altamente conflituoso que se antevia, porque a autarquia de Mertla não queria, mesmo não estando decidido nenhum campo de tiro, devo dizer que Mertla, no que nos dizia respeito, não deveria ser uma opção, muito embora tenha sido uma opção em estudos no tempo do governo do Partido Socialista, na verdade, porque isso foi. Mas para nós não foi, mas antevia-se um processo muito conflituoso. Agora, Sr. Deputado, eu tenho esta coisa de gostar de falar de factos concretos e, portanto, não tenho que antecipar aquilo que não posso nem devo, na base também de estudos e de processos negociais que estavam em curso. E o que é muito relevante perceber-se em Alter do Chão é, a começar, que este é um processo negocial. Há uma vantagem do país, há uma identificação de boas condições da Defesa Nacional e da Força Aérea, e há uma vontade do município da Alter do Chão, que percebe tudo aquilo que este investimento poderá trazer. Eu vi aqui um título, mais um desses títulos, quase vai ser para o mesmo, é um título extraordinário, que é totalmente falacioso e ajuda a deturpar a percepção das pessoas em relação àquilo que é feito e que diz os chefes militares garantem cuidados ambientais nos 7.500 hectares que a Força Aérea vai poder bombardear. A Força Aérea não vai bombardear Alter do Chão. Não vai bombardear. Isso não existe. No entanto, é assim que as coisas são tratadas e criam percepções. Bom, vamos cá ver. Em primeiro lugar, aquilo que ali se vai instalar é uma unidade militar. Há perto de 200 militares e respectivas famílias que vão ser instalados nas regiões. Há bairros residenciais que vão ser construídos. Há acessibilidades que vão ser concretizadas também com a intervenção e o apoio do Ministério das Infraestruturas. Há crianças que vão estar ali nas escolas. Há, do agregado familiar, há pessoas que vão trabalhar ali. Nós estamos a falar de um município que tem 3 mil pessoas. Uma densidade populacional reduzidíssima. E, portanto, o Sr. Presidente de Câmara soube ler esta oportunidade e eu devo dizer que eu também louvo essa capacidade e essa visão. E, por isso, nós também vamos assegurar investimentos que são muito importantes e de referir que o Campo de Tiro vai ter certificação ambiental sobre os bombardeamentos. O Campo de Tiro vai ter certificação ambiental. Grande parte do... Mas importa-se, mas não acha que o que eu estou a dizer é útil para os seus deputados? Pronto. Muito obrigado. É porque eu acho que é útil e é por isso, se me permite, no meu exercício.
Vamos deixar o Sr. Ministro... Muito obrigado.
Acho que não é de vantagem que eu diga isto. Ou quero evitar que eu diga isto. É porque eu acho que o povo português... Bom, é porque eu acho importante. Bom, e portanto, esta certificação ambiental decorre das próprias condições com que hoje se usa um campo de tiro, que não são as dos anos 50. Quer dizer, a maior parte dos... Só durante uma parte curta do ano é que se pode utilizar o campo de tiro, porque é a época dos fogos. Os meios muitas vezes são simulados, as cargas são inertes. Quando há explosões, todos os detritos são retirados e tudo é monitorizado ao milímetro e, portanto, de facto, por isso é que isto tem certificação ambiental. E os estudos mostram que nestes campos de tiro modernos a fauna tem condições de prosperar que não há noutros locais. E este campo de tiro vai ser compatível com a atividade agrícola e a pastorícia. Bom, o Sr. Deputado refere-me investimentos que são, e lá vou como vê, eu vou lá, no Crato, barragem do Pisão e o plano de expansão do aeródromo de Ponte de Sor. Sr. Deputado, a Força Aérea é parceira em muito do que se faz em Ponte de Sor. E a Força Aérea tem tudo certamente avaliado. O investimento que vai ser feito é em Alter do Chão, não é em Ponte de Sor. Tal qual, se eventualmente pequeníssimas parcelas de outros concelhos forem beliscadas, não são esses concelhos que vão ser avisados no essencial da infraestrutura, que também vai ser implantada em parte em terrenos públicos. E, portanto, Sr. Deputado, eu acho que não vai ter problema. Sim, há terrenos públicos naquela região que serão, não será a totalidade, mas que serão também utilizados. O Sr. Deputado refere em relação ao aprofundamento do regimento de Abrantes. Eu acho que, enfim, o regimento de Abrantes é muito importante por aquilo que representa e por aquilo que permite, sendo que me pergunta para quando Alter do Chão, complementando esta resposta, com a maior brevidade possível, após a decisão e o protocolo que é celebrado entre o Estado português e a Câmara Municipal de Alter do Chão, há um período que é deliberativo, normal, porque nós queremos que isto seja por negociado, podia ser impositivo. Nós podíamos terminar, a razão do interesse público era ali, e não. Mas, portanto, há um processo deliberativo, nós queremos que as pessoas participem, há processos de natureza administrativa, nomeadamente estudos que têm que ser efetuados, há também processos expropriativos, necessariamente, mas queremos que isto tudo seja feito num mais curto espaço de tempo, para que o campo de tiro possa ser implementado, até porque este campo de tiro está ligado a outra concretização que é fundamental para este governo, que é o novo aeroporto. E nós não podemos ter novo aeroporto sem desmilitarizar o campo de tiro de Alcochete. E, portanto, uma coisa está relacionada com a outra, e nisto temos tido uma participação muito profícua e próxima entre o Ministério da Defesa Nacional e o Ministério das Infraestruturas. O Sr. Deputado Bernardo Pessanha refere-me sobre a estratégia industrial e tecnológica. Bem, Sr. Deputado, eu não vou aqui perorar muito mais sobre o que já disse abundantemente. A estratégia industrial é uma prioridade primeira na aquisição de equipamentos e modernização de infraestruturas em Portugal. Um dos critérios principais para todas as decisões tem que ver com a participação ou na produção ou na manutenção de indústrias nacionais. Aqui a EDD tem um papel que é relevante porque isto é, enfim, este processo é do topo para a base e há uma intermediação que é feita também pela EDD e que é feita pela Direção-Geral de Armamento e Património da Defesa Nacional, interagindo com empresas portuguesas que são chamadas a apresentar candidaturas, os seus projetos e depois participarão ou não, porque nós não vivemos numa economia planificada, felizmente. O mercado tem um papel e participarão as empresas que tenham capacidade e que tenham preço, mas sendo nacionais. Haverá várias a poderem prestar os seus serviços, a fornecer os seus produtos e outras que não. Mas aí será certamente o mercado a funcionar. Agora, Sr. Deputado, repare. Eu disse-lhe, nós vamos comprar fragatas, mas vamos reestruturar e investir no arsenal do Alfeite. A indústria portuguesa é altamente estratégica, fundamental. Nós vamos comprar blindados, mas vamos produzir blindados em Portugal. E, portanto, é uma empresa portuguesa. E é uma empresa... Olha, posso-lhe até antecipar, concretizando isso tudo, vai ser mais uma região do interior que há de ser beneficiada com esta empresa, se tudo correr bem. Pode não correr, porque se... Do lado de lá, aquilo que são condições impostas pelo Estado português não forem cumpridas, aí não pode ser. Mas se tudo correr com normalidade, como nós esperamos, nós teremos uma fábrica a produzir blindados. A fábrica que produz blindados contará necessariamente com, além de já estar especificado na opção, um retorno para a economia nacional no que tem que ver com aspectos específicos dessa produção e da manutenção, à volta disto, há empresas que se implantam, há empresas que se reforçam, há postos de trabalho que são criados, porque evidentemente é em Portugal que estará instalado e são clusters que inovam, como foi a Auto Europa. E será assim com os blindados, como será assim, eu refiro, os satélites que vamos comprar vão ser produzidos em Portugal. O investimento é estrangeiro, mas a empresa será implantada em Portugal e vai produzir os satélites portugueses e aqueles que vão ser exportados para o resto do mundo. E as munições que vamos comprar, e nós precisamos de reservas de munições, serão produzidas em Portugal. Esta foi uma capacidade que Portugal perdeu e vai voltar. E temos o parceiro. E, portanto, e além destas indústrias, que vão ser indústrias em Portugal, há todas as outras que nesta atividade produtiva e em diferentes ciclos vão ser chamadas, porque vão fornecer muito do que é preciso para estas atividades industriais. E esta é que eu acho que é uma visão muito virtuosa que nós tivemos em relação a investimentos, com oportunidades que se abriram, mas sobre os quais nós podíamos dizer vamos comprar equipamentos, ponto. Porque estávamos legitimados a isso. Nós no dia seguinte podíamos dizer temos 5,8 mil milhões de euros do SEF para investir e vamos comprar equipamentos, ponto. E fomos nós que garantimos que não ia ser assim apenas. Pronto. E, portanto, eu acho que quanto a isso estamos claros. Quanto ao modelo de defesa antiaérea, eu queria lhe dizer, Sr. Deputado, também por via do SAFE, nós, em relação ao Exército, vamos comprar sistemas Chorade, que são equipados com canhão e mísseis, defesa antiaérea de baixa e muito baixa altitude. O sistema é operado nas viaturas Boxer que vamos adquirir. Na Força Aérea, o sistema é o SBAMD e, portanto, estamos a falar de sistemas de média altitude, não é? O Surface Based Air and Missile Defense. E este é um componente crítico da defesa estratégica da NATO, está como tal identificado. E na Marinha, as próprias fragatas vão ter mísseis de alcance até 120, 150 km, e portanto estamos a falar de mísseis de média altitude, mas de grande eficácia, igualmente com capacidade BMD, Ballistic Missile Defense, e portanto também defesa contra mísseis balísticos, vindo as fragatas com esta capacidade. E portanto, como vê, agora, quando nós partimos, sabe de onde? isto é um passo relevantíssimo em investimentos que são avultados, tendo nós que caminhar para dimensões maiores, mas não sei se é no meu tempo, pode ser, mas pode não ser, quer dizer, temos que fazer estes investimentos. Sr. Deputado David Amado, sobre o Hospital Militar de Belém. Sr. Deputado, eu o que lhe digo é o seguinte, e eu não tenho que dizer mais do que aquilo que considero oportuno. A Defesa Nacional tem um projeto para o Hospital de Belém. E esse projeto será na área, e que está em estudo, da saúde e social. Se a Defesa Nacional tem um projeto para aquela infraestrutura, obviamente que as respostas que dê a outras entidades hão de ser de que outros investimentos não são possíveis. Parece-me óbvio. Se vai agora construir ou se vai ter um campo de tiro em Alter do Chão, não vai ali instalar uma fábrica de pastéis de nata, quer dizer, não é possível, nem que esteja muito à vontade e que ele seja muito bonito. Pronto. E no caso, esta infraestrutura, nós temos um projeto. Sabe, existe um hospital das Forças Armadas, existem necessidades no meio militar equivalentes à do Serviço Nacional de Saúde, onde nós temos que investir para servir os militares e as suas famílias. E, na capacidade do sobrante, servir também o Serviço Nacional de Saúde. Porque é isso que acontece também no que tem que ver com o Hospital das Forças Armadas. Tem que servir a família militar, os militares, as suas famílias e, na capacidade do sobrante, podendo ajudar o Serviço Nacional de Saúde, ótimo, tal qual esta infraestrutura, que tenha que ser utilizada, tem que ser aproveitada e nós temos projetos para... Ou seja, há imenso património das Forças Armadas que é muito apetecível por outras áreas de tutela, por autarquias. Quer dizer, eu sou daqueles que penso, todos nós neste governo, que o que é património deve ser utilizado, deve ter um efeito útil. As coisas são assim. Mas podendo ser utilizado nas Forças Armadas, estando nas Forças Armadas, é assim que deve ser. Este é um exemplo, eu acho que isto é compreensível. Por muito que outras pessoas pudessem ter outra pretensão, querer outras... Pronto, mas isso é da vida, não é? É preciso tomar decisões. E esta é... A nossa, pelo menos para já. Imagino que na base deste estudo nós dizíamos não vai ser possível, não é concretizável, não faz sentido, não conseguimos os níveis de investimento. Bom, olha, então isso se calhar parte-se para outra coisa qualquer, mas para já é este o nosso projeto. Ok, então é extraordinário quando eu depois sou próprio não a minha letra. Bom, vamos então avançar. Sr. Deputado Hernani Dias, eu sou muito sensível a tudo o que tem que ver com o interior, como bem sabe. E se há pessoa que conhece muito bem o seu distrito e conhece Trás-os-Montes e todo o interior, sou eu, gosto muito. Os investimentos têm em vista sempre que possível políticas de coesão. Nós, quando falamos de uma fábrica que produzirá supertocantes em Beja, estamos a falar de políticas de coesão numa zona também muito certificada, com pessoas a ter para sair, onde é necessário reter talento em áreas tecnológicas. Também é importante, nós queremos reter talento em áreas tecnológicas altamente qualificadas, não só manobra indiferenciada. É o que um investimento destes permite. Quando falamos de Alter do Chão, estamos a falar do interior. E sendo possível noutros investimentos também a norte, assim será. Nós nisso somos agnósticos ao princípio geral, que é o de defesa do interior, mas também há uma base de interação que resulta das dinâmicas entre autarquias locais e as próprias áreas de tutela. E no que tem a ver com a Defesa Nacional, como disse, Alter do Chão resultou de um acordo e de uma grande participação também da Câmara Municipal. E desde que nós identificamos áreas de investimento, obviamente que sim. Quer dizer, e tem universidades próximas, há enormes vantagens, tem acessibilidades hoje em dia, quer dizer, já desse ponto de vista há muita coisa que pode ser feita. Depois, o Sr. Deputado António Carneiro refere-me ao Regimento de Apoio Militar, sobre isso vou ter que passar à frente já disso. Eu diria também, não obstante, que a instrução é uma coisa muito importante. Beja, Super Tucano, já lhe referi, estava-me a falar de Beja. Beja, quer dizer, é um dos exemplos que nós apresentamos como um dos investimentos mais importantes, eu diria, se calhar, em muitos anos de democracia, em Portugal, e vai ser em Beja. Há quantos anos é que não se constrói um avião da AZ em Portugal? Se isto correr bem, vai ser produzido em Beja. E respondendo ao seu deputado, que de resto tem sido também muito importante na ajuda da definição deste território e deste espaço, eu gostava de dizer que o nosso propósito é da concretização no mais curto prazo possível. Eu não lhe quero mentir, porque não tenho de memória o protocolo todo que foi celebrado. Eu tenho a ideia de que haverá um prazo de um ano próximo para termos um primeiro realinhamento e chegarmos a conclusões. Um investimento destes também tem que ser business oriented, não é? Nós não temos que ter empresas que depois dão prejuízo. Temos que ter atividades económicas que sejam de vantagem para todos, e eu acredito que no prazo de um ano nós teremos fortes novidades, não é? Claro que depois temos que investir na infraestrutura, não é? Porque aquela onde será localizado o investimento, inclusivamente tem, se bem me lembro, quando lá estive, coberturas que são de fibrocimento e que têm que ser corrigidas, há aspectos estruturais que também têm que ser adaptados a esta realidade, mas vai fazer-se, e vai fazer-se de curto prazo, se tudo correr também como nós temos planeado. E devo dizer que as conversações estão para já a decorrer muito, muito bem. Em Évora participa já na Lúria e participa em partes importantes de componentes do KC390, não é? E, portanto, toda a região, Évora à Beja, começa a ser muito ligada ao cluster aeronáutico. Em relação à mobilidade militar duplo uso, essa tendencialmente é a nossa... Ou seja, tendo duplo uso, ótimo, mas a maior parte dos equipamentos militares tem duplo uso. Até uma fragata tem duplo uso. Bom, os helicópteros têm, as aeronaves têm, até os blindados têm duplo uso. Se os blindados que nós vamos comprar forem de natureza modular, há módulos que podem ser, por exemplo, de apoio médico. E um módulo de apoio médico pode ter duplo uso. Claro, se me falar naquilo que tem... Mas, claro, os militares também precisam de letalidade. Também, se forem chamados a combater, têm que ter os meios que melhor os protejam. E, portanto, se me disser assim, um obus ou uma peça de artilharia tem duplo uso, quer dizer, pode ter, uma arma de demolição, mas não é assim um meio mais prático, não é? E, portanto, tendencialmente, trabalhamos a pensar no duplo uso sempre que possível, e volto à escolha dos equipamentos. Sr. Deputado, vamos cá ver, não faça confusões. Eu participo na decisão, mas delego nas escolhas, em entidades que têm essa razão de ciência e em muitos casos são destinatárias desses investimentos, são aqueles que têm de combater e morrem em primeiro lugar se as coisas correrem mal. Escolhas que, obviamente, também assentam em critérios que são objetivos. Sabe, a coisa que eu não quero é um dia ser chamado a fazer uma escolha que, precisamente por não ser eu a pessoa mais habilitada, pode não ser a melhor, resultando noutro dia, por causa dessa má escolha, a morte de portugueses e de militares das Forças Armadas. E é por isso que eu entendo que estas escolhas não são apenas políticas. Estes equipamentos destinam-se às Forças Armadas. E estas entidades, suponho que as têm todas por credíveis. O SENGF é credível, os chefes dos ramos são credíveis, a DGAPDN é credível, a Secretaria-Geral da Defesa Nacional é credível, a IDD, que tem que ver com as indústrias de defesa, é credível, e nós, na tutela, eu acredito que também somos credíveis, e quando fomos chamados a decidir, decidimos, mas eu gosto de decidir assente em avaliações que são técnicas. Não é? Pronto, mas decido, naturalmente. E no final, se não concordar, digo que não. Mas, felizmente, olha, eu tenho um grande privilégio. Tenho à minha volta a trabalhar pessoas que são realmente notáveis pela sua capacidade, quer nas Forças Armadas, quer no domínio da tutela. E por isso me dão grande confiança e segurança nas decisões que eu tomo, que eu questiono. Mas eu acho que estamos a fazer aquilo que é certo. Pronto. Depois, Região Autónoma da Madeira. Sr. Deputado, recebi há pouco mais de um mês, suponho, o secretário regional José Manuel Rodrigues, que, tal qual o Sr. Deputado, nos trouxe essa preocupação que é óbvia em relação a investimentos na Madeira, que não tem que ver com a Madeira. Nós avaliamos isso numa perspectiva do interesse nacional. A Madeira é Portugal e tem vantagens estratégicas que o continente muitas vezes não consegue ter, e por isso a Madeira, no que tem que ver com estes investimentos, sempre que possível, será considerada, mas também na base daquilo que seja conciliável numa articulação entre a dimensão da tutela nacional e a própria região autónoma, e dentro da região autónoma as áreas específicas, e que vão de, podem ir dos drones, como podem ir à dimensão naval, portos, muito mais. Agora, são investimentos normalmente avultados, têm que ser muito bem pensados, têm que ter uma articulação de todas as partes, e lhe garanto que, no que de nós dependa, fazendo sentido e sendo possível, serão feitos na Madeira como serão feitos nos Açores, como serão feitos no continente. E no continente, no litoral e no interior. E temos muito caminho pela frente. Sr. Deputado Nuno Simões de Melo, sobre a Polícia Marítima, eu vou também entregar ao Dr. Álvaro Castelo Branco a resposta. Sra. Deputada, quanto à Task Force, Sra. Deputada Ana Paula Bernardo, sobre a Task Force dos Serviços das Forças Armadas, olha, dou-lhe uma boa notícia. Nós, quando chegamos à tutela, tínhamos atrasos de anos na apreciação de processos recentes das Forças Armadas. Todos os que existiam no momento em que o protocolo foi celebrado com a ordem dos advogados foram resolvidos. Todos. Tiveram todos resposta e, até me dão esta nota, um total de 605 de 632 processos foram com deferimento. Isto, até ao final do mês, já serão concluídos 632 e nós estamos a falar já de uma outra tranche de novos processos, porque há novos processos que vão entrando. Portanto, se há decisão acertada que tomamos, foi a de chamar a colaborar com a Defesa Nacional outras dimensões que, tendo essa capacidade, nos garantem grande benefício. E o benefício é a deficiência das Forças Armadas, que merecem tudo. E, portanto, a Task Force foi um grande sucesso e eu agradeço-lhe sinceramente a pergunta. Quanto ao deficiente, quanto ao militar em concreto, que me refere, eu não conheço o caso, a decisão é uma decisão médica e, como princípio, a tutela não interfere nas decisões que são médicas. Não significa que não possa questionar o seu acerto, pedir até informação, se me quiser dar detalhada, para lhe poder depois dar uma resposta mais. Mas, enfim, eu tendo a decisão, se é de médicos, nós temos que ter uma presunção de confiança na decisão dos médicos, porque senão estão habilitados a tomá-las, não somos nós. Mesmo se, em muitos casos, é penosa. Não estou a dizer que é o caso, a decisão até pode ser errada, não sei. Não conheço o caso, não conheço o caso concreto. Sr. Deputado Gonçalo Reis, já em relação ao suspeito de Cari e Beja, já respondi e o Sr. Presidente, agora, se me permitisse, para aquelas duas questões, eu passava então a palavra ao Sr. Secretário de Estado de Castelo Branco para as responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, que aproveito para cumprimentar os senhores e os senhores deputados e começava por responder ao Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes, que levantou aqui a questão dos tripulantes das embarcações salva-vidas. E para lhe dizer que nós, já no anterior governo, estamos apostados em dignificar e tornar mais atrativa a carreira dos TESV, que é extremamente importante e que é uma missão que nós damos uma enorme relevância, e penso que todos os portugueses sentem isso, e que nos preocupa muito, não só pelas condições que têm, também pelo facto de, nos últimos 10 anos, de todas aquelas pessoas que entraram para a carreira, 46% desistiram, e, portanto, nós temos aqui também uma dificuldade de retenção nos TESV. Queria lhe dizer que começamos a trabalhar nisso ainda no 24º Governo, entretanto o Governo caiu, isso atrasou extremamente o processo, porque o Governo ficou em gestão, houve eleições, houve outra vez uma nova tomada de posse, teve que se refazer outra vez tudo e, portanto, perdemos aí uns 5 ou 6 meses com a questão da queda de governo. Mas desde então, e neste novo governo, nós, juntamente com a senhora Secretária de Estado da Administração Pública, estamos, de acordo com a lei, a reunir com os sindicatos representativos do setor, de forma a rever as carreiras dos TESV. Quero lhe dizer que este processo de negociação está extremamente adiantado. Eu penso que as reuniões que temos marcadas com dois sindicatos diferentes que representam esta classe estão marcadas para 26 e para 30 de março e eu penso que poderão ser as últimas e que poderemos chegar a um acordo nessas duas últimas reuniões e, portanto, conseguiremos fechar este processo negocial e, portanto, neste momento é esta a situação sobre este assunto. Não, mas eu não acabei. Sou deputado. Eu sei que gosta de me ouvir, mas eu não acabei. Relativamente à questão da Polícia Marítima, Sr. Deputado Simões de Melo, eu queria lhe dizer que nós temos enorme consideração pela Polícia Marítima porque achamos que a Polícia Marítima desempenha uma missão que é fundamental para o país. E, portanto, longe de nós esquecê-los e não os esquecemos. Portanto, Sr. Deputado, provavelmente um tratado com atenção. Não, mas eu vou-lhe explicar porque é que não esquecemos, se o deputado não terá tratado com atenção. Desde logo, os polícias marítimos, como o senhor deputado muito bem sabe, recebem o suplemento de condição militar que lhes foi aumentado tal qual os outros elementos das Forças Armadas. E, portanto, passaram a ter um vencimento muito maior, faseado, primeiro no dia 1 de janeiro de 2025 e depois no dia 1 de janeiro de... Não, para si pode não ter importância, para eles tem. Para si pode não ter importância, mas para eles tem. E gostaram muito disso. Mas é bom que se saiba isto. E, portanto, não foram esquecidos. E, portanto, melhoraram a sua condição. Depois...
Eu penso que conclua, Sr. Secretário-Estado, já ultrapassámos largamente o tempo.
Peço desculpa que isto é vício de antigo deputado, mas não leva mal. Depois... Depois queria-lhe só dizer, para terminar então muito rapidamente, que nós deparamos com uma situação extremamente difícil, que foi uma lei orgânica da Polícia Marítima, uma lei orgânica da Autoridade Marítima Nacional e um estatuto da Polícia Marítima que não são revistos há cerca de 20 anos. Portanto, estamos a trabalhar nisso e quero-lhe dizer, mesmo para terminar, Sr. Presidente, que a revisão da lei orgânica da Autoridade Marítima Nacional já está no circuito legislativo. E, portanto, muito rapidamente estará aqui nesta Assembleia para ser discutida. Mas nós começamos a fazer a casa pelos alicerces, não é pelo telhado. Só depois desta lei estar aprovada é que iremos rever a lei orgânica da Polícia Marítima e depois iremos rever o estatuto da Polícia Marítima. E, portanto, é esse o caminho, é isto que está a acontecer, é esta a situação.
Muito bem, senhoras e senhores deputados, chegou ao fim a nossa audição ao Sr. Ministro. Resta-me agradecer a presença do Sr. Ministro da Defesa Nacional, assim como do Secretário de Estado, e o contributo que aqui foi dado hoje e todos os esclarecimentos que foram prestados a esta Comissão de Defesa. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Nós continuamos daqui a um minuto.